Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Bom dia, queridos irmãos e amigos. Nós queremos, hoje de manhã, desligar um pouco daquilo que está nos afligindo ao nosso redor. Nós somos bombardeados pelo noticiário, nas rádios, nos jornais, na televisão, então, e toda a nossa atenção focalizada nesses tempos difíceis nos quais nós estamos vivendo e que, onde as ameaças estão ao nosso redor, mas nossa alegria, a segurança, a certeza da nossa vida não reside nas circunstâncias, mas estão em Cristo. E esses tempos, lendo a Palavra de Deus, um pequeno trecho, a introdução da epístola do apóstolo João, a primeira epístola de João, esses primeiros quatro versículos, eles me impressionaram pela sua concisão, pela sua precisão em descrever a pessoa de Jesus Cristo. Então, eu queria compartilhar e queria que Deus abrisse o nosso coração, voltasse a nossa atenção para aquele que é a base da nossa fé, aquele que nos salvou, aquele que nos deu uma viva esperança e é aquele com o qual nós compartilharemos a eternidade, Jesus Cristo. O Senhor, Ele é a vida, Ele é a luz do mundo. Oremos. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos e agradecemos de que a nossa alegria, que a nossa segurança em nossa vida, que a nossa fé não repousa sobre nossas ações, sobre aquilo que nós fazemos, nem nas circunstâncias que nos rodeiam, nem nos bons conselhos que nos são transmitidos pela Tua Palavra, mas realmente repousam na pessoa de Jesus Cristo. E é a Ele que nós queremos exaltar nesta manhã. Faça-nos desligar de tudo aquilo que nos distrai e distrai a nossa visão da pessoa de Jesus Cristo. Esteja conosco, abençoando com a Tua presença e nos concedendo a graça do Teu Espírito Santo, trabalhando os nossos corações através da Tua Palavra. Nós te entregamos tudo isso nas Tuas mãos, em Teu nome, Senhor Jesus. Amém. Eu hoje vou fazer uma coisa um pouquinho diferente do que normalmente. Nós normalmente lemos um trecho da Palavra de Deus, e eu hoje vou ler esse trecho duas vezes. Uma vez naquela nossa querida tradução João Ferreira de Almeida, revista e atualizada. Então, 1 João, capítulo 1, versículos 1 até 4. Ali nós lemos o seguinte: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao Verbo da vida, e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho e vos anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. E agora vou ler novamente na versão da NVT, que ainda torna mais claro vários pontos que o apóstolo João trata aqui nestes poucos versículos. Ele diz o seguinte: proclamamos a vocês aquele que existia desde o princípio, aquele que ouvimos e vimos com nossos próprios olhos e tocamos com nossas próprias mãos. Ele é a palavra da vida. Aquele que é a vida nos foi revelado e nós ouvimos. Agora testemunhamos e lhes proclamamos que ele é a vida eterna. Ele estava com o Pai e nos foi revelado. Anunciamos-lhes aquilo que nós mesmos vimos e ouvimos, para que tenham comunhão conosco. E nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Escrevemos estas coisas para que vocês participem plenamente de nossa alegria. Que texto maravilhoso! Ele realmente nos coloca de uma maneira muito especial uma revelação clara daquilo que Jesus Cristo é. Então, o que nos toca em primeiro lugar é aquilo que ele diz na primeira frase: proclamamos a vocês aquele. Quem é aquele? É Jesus Cristo, que existia desde o princípio. Isso nos lembra vividamente João 1, versículo 1 até 5, como o próprio apóstolo João iniciou o seu evangelho. Parece as mesmas palavras. No princípio, aquele que é a palavra, ou logos, já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas, e sem ele nada foi criado. Aquele que é a palavra possuía a vida, e a sua vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão, e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Como é que ele começa essa epístola? Proclamamos a vocês aquele que existia desde o princípio. Parecem praticamente as mesmas palavras. O que significa a palavra proclamar? Eu aqui, hoje, estou falando para vocês. Eu estou com o apóstolo João, proclamando para vocês o nome daquele que existia desde o princípio. O que significa isso? Que Jesus Cristo é eterno. Ele existiu de eternidade e existirá até pela eternidade. Jesus Cristo é aquele que estava com Deus desde o princípio. Por que o apóstolo João insiste nisso? Ele está dirigindo essa carta às comunidades, às igrejas da Ásia Menor, daquela época, com talvez a cidade mais importante de Éfeso, que, onde estava circulando uma variante da doutrina chamada os gnósticos. E os gnósticos, eles trabalhavam em cima de sabedoria, de iluminação, de uma progressão espiritual vinda de dentro de nós. E o apóstolo João aqui, ele já coloca nesses primeiros versículos, ele coloca claramente, Jesus Cristo não é uma emanação, não é uma coisa que por intuição nasce dentro de nosso coração, uma coisa que espiritualmente nos faz progredir. Não, ele diz, ele existiu, ele é eterno, ele existiu com Deus, ele é no princípio, desde o princípio. Então, ele mostra, então, nós vimos isto. E nós apalpamos isso. Os gnósticos, eles seriam os espíritas dos dias atuais. Eles, no fundo, não dizem que Jesus Cristo tenha vindo em carne e osso com um corpo humano. Ele era um espírito que se materializou no filho do carpinteiro lá de Nazaré. Então, aquilo era um espírito, no fundo, materializado, mas não era um ser humano de carne e osso. E então, este apóstolo, João, que acompanhou o ministério desde os primórdios, desde os primeiros dias, ele fala daquilo que ele ouviu. Em primeiro lugar, o primeiro verbo que aparece, aquele que ouvimos. Quem é este aquele que ouvimos? João Batista foi o primeiro mestre do apóstolo João. O apóstolo João e o seu irmão Tiago, eles eram discípulos de João Batista. E o que foi a primeira coisa que eles ouviram falar a respeito de Jesus? Eles ouviram aquele testemunho de João Batista em João 1:29. No dia seguinte, João viu Jesus caminhando em sua direção e disse: "Vejam, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo." Era a ele que eu me referia quando disse: "Um homem virá depois de mim, muito mais poderoso que eu, pois existia muito antes de mim." Quanto muito antes de mim? Desde a eternidade. Então, João Batista já deu esse testemunho. E o seu discípulo João e Tiago, eles ouviram de primeira mão deste profeta, o último profeta do Antigo Testamento, João Batista, esse testemunho: esse Jesus, ele é eterno. Ele existia antes, muito antes de mim. E ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que testemunho precioso e importante o apóstolo João teve lá do seu, naquela época, mestre João Batista. E todo o evangelho de João, no fundo, é um testemunho de João Batista sobre a pessoa, sobre conversa, sobre encontros, sobre acontecimentos na vida de Jesus presenciados por ele, palavras que ele pessoalmente ouviu. Então, o que, que foi a próxima grande... Eu só estou fazendo uma escolha de alguns episódios. De alguma forma, ele ouviu a conversa que Jesus teve com Nicodemos, um fariseu que o procurou de noite, e ao qual o Senhor Jesus ele diz: você tem que nascer de novo. Só pode entrar no reino de Deus quem nasce de novo. E como podemos nascer de novo? Ouviu então essas palavras maravilhosas de João 3,16: porque Deus amou o mundo, tanto o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Não há condenação alguma para quem crê nele, mas quem não crê nele já está condenado por não crer no Filho unigênito de Deus. Ele também ouviu o Sermão do Monte, Mateus 5:7. No meio disso, ele ouviu ele dizer: vocês, Jesus dizendo, vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo: amem os seus inimigos e orem por quem os persegue. Desse modo vocês agirão como verdadeiros filhos de seu Pai que está no céu, pois ele dá a luz do sol tanto a maus como a bons e faz chover tanto sobre justos como injustos. Portanto, sejam perfeitos como perfeitos é seu Pai Celestial. Ele ouviu da boca do Senhor Jesus também aquelas palavras: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas materiais, as coisas do dia a dia, comida, vestimenta, moradia, todas essas coisas vos serão acrescentadas. Basta a cada dia o seu próprio mal. Não sobrecarreguem o dia de hoje com as preocupações do dia de amanhã. Agora, ele também não somente ouviu o testemunho de João Batista, ele não somente ouviu a instrução, eu creio pessoalmente, de que o Sermão do Monte foi uma condensação daquilo que o Senhor Jesus muitas vezes ensinava nas sinagogas. Quando nós lemos ao longo dos evangelhos, ele ensinava, ele estava na sinagoga ensinando. Quando ele estava ensinando aqueles 5.000 que ele alimentou, os 4.000 que ele alimentou, todas essas ocasiões, quando Jesus estava ensinando, nós encontramos resumidamente naquele Sermão do Monte. Mas ele também ouviu o que o Pai Celeste falar. 3 vezes João estava junto quando Deus falou, Deus, o Pai Celeste, deu testemunho audível em linguagem humana. Ele ouviu o testemunho de Deus Pai. Foi no batismo, Mateus 3, e uma voz do céu disse: este é meu Filho amado, que me dá grande alegria. E depois, quando ele esteve com Jesus lá no Monte da Transfiguração, junto com Pedro e o seu irmão Tiago, em Mateus 17:5, ele ouviu ainda: enquanto ele ainda falava, uma nuvem brilhante os cobriu, e uma voz que vinha da nuvem disse: este é meu Filho amado, que me dá grande alegria. Ouçam-no. Vocês viram 2 vezes o mesmo testemunho, No batismo, o que, que Deus disse? Este é meu filho amado, que me dá grande alegria. No Monte da Transfiguração, este é meu filho amado, que me dá grande alegria. Ouçam-no. 2 dias antes de morrer na cruz, lá em João 12:28, Jesus falou: Pai, glorifica teu nome. Então uma voz falou do céu: Eu já glorifiquei meu nome e o farei novamente em breve. E esse novamente em breve era a morte de Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. 3 vezes o Pai dando testemunho. O apóstolo João, ele se refere a isso quando ele diz: nós o ouvimos. São somente alguns exemplos do que o apóstolo João ouviu de primeira mão com seus próprios ouvidos. Agora, essa epístola, ela traz a lembrança, o apóstolo João, ele traz a lembrança várias verdades, várias coisas que ele ouviu do Senhor Jesus. Então, ele está aqui já colocando uma coisa extremamente importante. Este ensino não é o ensino do apóstolo João. Este é o ensino que ele ouviu daquele que é o Filho de Deus. A autenticidade. Nos lembra muito quando a lei de Moisés foi promulgada. Nós, em Levítico principalmente, nós ficamos quase que cansados de ouvir: e o Senhor disse, e o Senhor disse, façam isso porque eu sou o Senhor, eu os tirei do Egito, eu os salvei, por esse motivo não matarás, não adulterarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. Por esse motivo honrarás pai e mãe. Então, nós vemos o apóstolo João cimentando, colocando uma base sólida para tudo aquilo que ele iria ensinar e transmitir através desta epístola. Agora, nós também temos uma outra parte. Nós ouvimos: ele transformou meu coração, acabou de ser cantado. Tudo o que ouviu nos mais de 3 anos em companhia de Jesus transformou profundamente a sua personalidade. Nós vemos que nos evangelhos, o apóstolo João, ele nos é apresentado, ele e o irmão dele, Tiago, como filhos do trovão. Porque eles eram irados, eles justiceiros. Quando os samaritanos não quiseram receber Jesus, quando ele estava voltando da Galiléia para a Judéia, ele disse: quer que nós oremos e desça fogo do céu sobre essa cidade? E ali, nessa ocasião, eles são chamados filhos do trovão. E como ele se tornou, ele se foi transformado pelo ministério da palavra, daquilo que ele ouviu de Jesus, como isso transformou este homem em nova criatura em Cristo. Será que aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós lemos na palavra de Deus, que nós temos em nossa língua, em nossas mãos, em várias traduções e versões, nós temos a oportunidade de ouvir o próprio Jesus falando? Será que nós valorizamos esse ensino? Esse ensino não é humano, não é invenção Existe uma linha teológica que diz que tudo aquilo que Jesus falou é uma invenção dos teólogos da igreja primitiva. Que blasfêmia aquilo! Nós cremos que realmente é aquilo que Deus quis que nós aprendêssemos com Jesus e o próprio seu Jesus dando a sua vida para que nós pudéssemos ser transformados. Você já experimentou esse poder de Deus de transformar o teu coração? Agora, ele vai adiante. Aquele que ouve, que vimos com nossos próprios olhos. Ele diz, olha, eu tenho olhos físicos. Eu vi. Então, o Evangelho de João é interessante, ele é fruto do relato do apóstolo João, que nós vimos e ouvimos. João 20, versículo 30 e 31, ele diz, os discípulos viram Jesus fazer muitos outros sinais, além dos que se encontram registrados nesse livro. Estes, porém, estão registrados com que finalidade? Para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Messias, o Filho de Deus, e para que, crendo nele, tenham vida pelo poder do seu nome. Então, eles foram... O que que eles viram? Vamos só pegar alguns exemplos. Foram testemunhas oculares de 3 ressurreições, inúmeras curas, do poder sobre os demônios que Jesus demonstrou e das potestades das trevas. Pensemos naquele homem gadareno que tinha uma legião de demônios habitando no seu coração. Do poder sobre as forças da natureza. Eles várias vezes estiveram em tempestades e Jesus trouxe a paz, acalmou as forças da natureza. 2 vezes eles assistiram Jesus alimentando multidões, uma vez 5.000, outra vez 4.000 homens, mais as mulheres e as crianças. Mas João também foi testemunha ocular dos momentos de luta de Jesus lá no jardim do Getsêmani, do processo infame diante de Pilatos, da morte de Jesus lá na cruz do Calvário. Ele ouviu aquelas palavras, está consumado. Ele presenciou o terremoto que houve em seguida. Ele ficou sabendo do véu que se rasgou de cima para baixo lá no templo. Ele viu o corpo do Filho de Deus ser sepultado lá por José de Arimateia e Nicodemos. Ele viu. E ele vai adiante. Ele diz, nós tocamos. Vocês veem o cuidado que ele tem em testemunhar. Nós ouvimos, nós vimos e nós tocamos. Um espírito, você pode tocar um espírito? Não. Então, esse tocamos nos lembra bem claramente que Jesus veio em carne e ossos. Podia ser tocado fisicamente. Não era simplesmente um ser espiritual, mas Deus encarnado. Disto ele dá testemunho em João 1, versículo 14. Ele diz, assim a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, a glória do Filho único do Pai. Ele particularmente se referiu ao Monte da Transfiguração, mas também a glória através da sua morte e ressurreição. Não somente tocaram Jesus com as suas próprias mãos, o Filho de Deus, durante os anos que conviveram com ele como discípulos, mas eles também tiveram a oportunidade de tocá-lo depois de sua ressurreição em várias ocasiões. Eles tiveram ali a presença física de Jesus Cristo. Lucas 24, João 20, relatam vários encontros com Jesus, nos quais comeu com eles e até encorajou Tomé de tocar nas suas feridas e constatar que eram reais. Era ele mesmo que tinha ressuscitado. Vocês veem a base que ele está construindo nesses versículos. Agora, com isso, com aquilo que ele ouve, com aquilo que ouvimos, aquilo que vimos com nossos próprios olhos e tocamos com nossas próprias mãos, qual é a conclusão? A conclusão é a seguinte, é a última parte do versículo. Ele é a palavra da vida. Durante o ministério de Jesus entre nós, nós lemos um testemunho muito interessante do apóstolo Pedro, em João 6, registrado por João. Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna. O que que João disse? Quem é ele? Ele é a palavra da vida. O Senhor tem as palavras da vida eterna. Nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo de Deus. Nós vemos como essas palavras, elas estão reverberando. Ele agora, o João, quando escreveu essa epístola, ele devia ter ao redor dos 80 anos. Ele ainda não estava na ilha de Patmos, exilado. Mas ele, como isso impactou a vida dele. Ele é a palavra da vida. Mateus 16, o apóstolo Pedro, ele também falou pelos outros discípulos e também por João. E quando Jesus pergunta, e vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Vejam, eu sou, quem é eu sou? Simão Pedro respondeu, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz uma coisa extremamente importante, qual é, como é que nós chegamos, como é que eles chegaram a essa conclusão? Como é que nós hoje chegamos à conclusão de que Jesus é a palavra da vida? Que grande privilégio você teve, Simão Pedro, filho de João, era Barjonas, não? Foi meu Pai no céu quem lhe revelou isso. Nenhum ser humano saberia por si só. Será que nós estamos conscientes de que chegar à conclusão de que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo, ou a palavra da vida, isso é revelação da parte do Pai através do Espírito que vivifica a sua palavra em nós. Então, vamos para o versículo 2. O que que o versículo 2 nos diz? Aquele que é a vida nos foi revelado e nós ouvimos. O aspecto que Jesus é a vida, e está subentendido a vida eterna, é o resultado de revelação da parte de Deus, Pai, através do Espírito Santo. Ninguém, nem vocês, nem eu, ninguém de nós chegou a essa conclusão por intuição ou dedução lógica, segundo os pensamentos humanos. Agora, vamos voltar a essa questão da vida. Os discípulos, eles tiveram três revelações específicas do poder de Jesus sobre a morte física através de ressurreições. Foi primeiro Lucas 7, o filho da viúva de Naim, a filha de Jairo em Lucas 8, e em João 11, 25, 27, Jesus já vai trabalhando o coração da irmã de Lázaro. Então Jesus disse, eu sou, veja novamente, eu sou, quem é eu sou? É o Deus da aliança que usava essa expressão. Jesus é Deus. Eu sou Deus, a ressurreição e a vida. Quem crê em mim viverá, terá vida eterna, mesmo depois de morrer fisicamente. Quem vive e crê em mim jamais morrerá. Você crê nisso, Marta? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, aquele que veio ao mundo da parte de Deus. E depois ela viu, então, Lázaro, seu irmão, ser ressurreto, embora ele mais tarde tenha falecido. Mas agora a maior revelação de que Jesus é a vida ainda foi a própria ressurreição de Jesus, um fato testemunhado pelos discípulos em várias ocasiões, nas quais tiveram encontros com Jesus ressurreto. Lucas 24, ele nos testemunha de vários encontros e do ministério de Jesus por 40 dias até a sua assunção e glorificação à direita de Deus Pai. Por falar nisso, nessa semana teria sido o dia que nos traz a lembrança de que Jesus ascendeu aos céus. É interessante que de todas as festas, digamos, celebrações cristãs, essa é a que tem menos atenção e é aquela que, no fundo, o comércio e o mundo secular, de alguma forma, não consegue absorver e transformar e paganizar. Mas ele foi assunto à direita de Deus, Pai. João 21, ele também relata várias ocasiões nas quais houve encontros com o ressuscitado. O que que João 1, 2 coloca? Nós o vimos. Deus revelou e nós o vimos. Duas conclusões explícitas. Agora testemunhamos. Então, olha, o que que isso me levou? O que que nos levou? Ele diz, continuando no versículo 2, agora testemunhamos e lhes proclamamos o que? Que ele, Jesus, é a vida eterna. A conclusão no primeiro versículo foi, ele é a palavra da vida. Agora testemunhamos e proclamamos que ele é a vida eterna. Lembremos João 3:17-3. E a vida, o que que Jesus ora naquela sua oração sacerdotal? E a vida eterna é isto, conhecer a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste ao mundo. Ele estava, segundo a conclusão, ele estava com o Pai e nos foi revelado. Novamente, a revelação não é intuição. Isso não brotou do coração de João, ou de Pedro, ou de Tiago. Confirma mais uma vez João 1,18. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho unigênito, que mantém comunhão íntima com o Pai, o revelou. Revelou a Deus. Então, o que que nós anunciamos? Versículo 3. Nós anunciamos. Vocês veem nas as primeiras palavras. Nós proclamamos. É uma proclamação enfática. Baseada numa convicção profunda que transformou a sua vida. No versículo 3, no 2, testemunhamos e lhes proclamamos. de que Ele é a vida. Versículo 3, anunciamos-lhes aquilo que nós mesmos vimos e ouvimos. Com que propósito? Qual é o propósito de João? Ele diz para que vocês tenham comunhão conosco. Nós todos chegamos, essa comunhão, ela extrapola muito aquelas pessoas, aquelas igrejas às quais ele dirigiu essa epístola. Ela está dirigida, ela inclui, ela engloba a todos os crentes de todas as épocas, que tendo crido neste testemunho, daquilo que ouviram, daquilo que viram, aquilo que tocaram em relação à palavra da vida, chegando à conclusão de que Ele é a vida eterna. Isso gera comunhão. E, de fato, o que nos une como Igreja de Jesus Cristo, através de todas as barreiras humanas que existem, nacionalidades diferentes, línguas diferentes, etnias diferentes, raças diferentes, isso, todos nós temos essa mesma base, esse mesmo fundamento de que Jesus Cristo é o Senhor, Ele é a vida, Ele é a vida eterna. Essa comunhão, então, ela é mais profunda e mais ampla do que o plano horizontal entre nós, entre todas as nações, todas as línguas, diferentes etnias. Em Cristo, no contexto da Igreja de Jesus Cristo, ela transcende muito. E transcende em que sentido? A nossa comunhão é com o Pai Celeste e com seu Filho, Jesus Cristo. Somos lembrados que, além da comunhão com os irmãos, que pode ser muito gostosa, pode ser muito edificante, pode ser um estímulo para desenvolver a nossa vida cristã, mas a nossa verdadeira comunhão é através da nossa profissão, da mesma fé, a parte essencial, a comunhão com o próprio Deus Pai Celeste e com o Senhor Jesus Cristo. E nós vemos aqui o cumprimento, ele se referindo à oração de Jesus, que ele mesmo registrou em João 17, versículo 20 em diante. Nós podemos colocar isso, essa mesma base, na parábola de Jesus sobre os dois fundamentos. Lucas 6, versículo 46 em diante, eu gosto dessa versão de Lucas, porque vocês me chamam Senhor, Senhor, se não fazem o que eu digo, eu lhes mostrarei como é aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as coloca em prática, e vive, obedece, aplica na sua vida. Ele é como a pessoa que está construindo uma casa, a casa da sua vida, e que cava fundo e coloca os alicerces em rocha firme. Em que essa colocação do Evangelho de Lucas, ela é diferente do que aquela que nós conhecemos de Mateus? Ele fala de que ele remove a areia. Ele cava uma profunda vala e somente lança o seu fundamento quando ele chega na base, na rocha que está abaixo daquela areia. Isso é particularidade lá na Palestina, é que por baixo da areia sempre tem alguma rocha. Então, eles estavam acostumados com isso. Tinha aquelas pessoas que faziam uma casa rápido, um alicerce, um abaldrame colocado na areia, mas aquilo não tem sustentação. Tem que colocar, tem que remover a areia, tem que cavar profundamente, tem que aplicar, tem que viver, tem que obedecer, tem que levar uma vida em conformidade com a palavra de Deus. E ali, então, isso é uma vida solidamente alicerçada sobre a rocha, não nas opiniões, não somente no ensino, não somente nas coisas superficiais, mas em Jesus Cristo. Então, quando as águas das enchentes da vida, as circunstâncias difíceis, as pandemias do passado, a peste, a bubônica, a varíola, e nos dias atuais, então, o Covid-19, chegam, bate contra essa casa, ela permanece firme, pois foi bem construída. Então, João 17, o que anunciamos? Não peço apenas por estes discípulos que estavam lá diante dele, mas também por todos que crerão em mim por meio da mensagem deles. Mais uma vez, o apóstolo João transmitiu esta mensagem. E ela está chegando a nós hoje. Será que nós também estamos realmente colocando a nossa fé e confiança sobre este Jesus, que é a palavra da vida, que é a vida eterna? Jesus orando não apenas por aqueles discípulos que estavam lá na presença dele, mas também por todos que crerão em mim por meio da mensagem deles. Minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um, como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti. Que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei a eles a glória que tu me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu estou neles, tu estás em mim. Que eles experimentem unidade perfeita, para que todo mundo saiba que tu me enviaste e que os amas tanto quanto me amas. Comunhão verdadeira, porque ele escreveu isso, para que vocês participem plenamente de nossa alegria. Que alegria? É a alegria que o apóstolo Paulo definiu em Filipenses 4. Alegrem-se sempre no Senhor. Repito, alegrem-se. Que todos vejam que vocês são amáveis em tudo que fazem. Lembrem-se que o Senhor virá em breve. E que esse testemunho do apóstolo João, que no fundo resumiu todo o seu evangelho nesses 3, 4 versículos, que maravilha da revelação da parte de Deus. E que isso edifique, conforte, fortaleça o nosso coração e a nossa confiança de que nós não estamos acreditando e baseando a nossa vida em fábulas engenhosamente inventadas, mas sobre aquele que é desde o princípio, desde a eternidade até a eternidade. Aquele que os apóstolos, João, ouviu, viu, tocou-se com suas próprias mãos e recebeu a revelação: este é a vida eterna. As palavras pronunciadas, ensinadas, testemunhadas por Jesus e depois pelos apóstolos é uma base sólida, firme para nossa vida pessoal, mas também para a vida da igreja local e da igreja de Jesus Cristo. Verdadeira alegria, uma alegria que ninguém pode tirar de nós. Que Deus os abençoe. Oremos. Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos e te louvamos por essa maravilhosa revelação da pessoa de Jesus Cristo. Que isso realmente anime, fortaleça, conforte os nossos corações para crermos só e exclusivamente neste Jesus Cristo, teu Filho eterno. Nós agradecemos e te louvamos por tão maravilhosa revelação. Em teu nome, Senhor Jesus. Amém.